Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós vamos iniciar a nossa reunião. A nossa Presidente está retida no trânsito, mas nós, para não atrasarmos, porque temos uma audiência às 10:30, vamos iniciar os nossos trabalhos. Está bom? Ora, eu começava por três informações. A primeira é que vai haver uma audiência conjunta com a Ordem dos Nutricionistas entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho. Está lá para apreciação a criação da Ordem. E, portanto, esta reunião será conjunta no dia 12/2 às 12 horas. Portanto, dia 12 deste mês, às 12. Quarta-feira, uma reunião conjunta, Comissão de Trabalho, Comissão de Saúde, sobre a ordem dos nutricionistas, a criação da ordem. Dia 12. Sim, eles submeteram e como...
Eles pediram audiência às duas comissões. Pediram audiência
às duas comissões. É uma comissão... Não, não, já está criada. É uma... Sim, sim, já está criada há muito tempo. Pediram uma audiência às duas e resolveu-se juntar as duas. Não. Depois temos uma... Esta é da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, onde foi submetida uma petição dos enfermeiros sobre a carreira especial da enfermagem e que a Comissão submeteu, enviou para cá. Gostaria de ter também um parecer da Comissão de Saúde. Não sei se a Comissão se pronuncia, nem se não. Eu deixo isso à consideração dos grupos parlamentares. Não, se houver parecer, se entenderem que há parecer, pode a Comissão não querer dar parecer. Se a Comissão entender dar parecer, naturalmente, costuma ser um voluntário que se prontifica para fazer este parecer. Primeira questão. Os grupos entendem que devemos dar parecer? A petição é pretendo um reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira especial da enfermagem. Isto não é muito com a nossa área, porque nós normalmente não costumamos pronunciar sobre carreiras, nem quadros de pessoal, nem contratações. Mas deixava à consideração de Vossas Excelências. É apenas emitir um parecer. Isto baseia-se naquele princípio que em tempos foi transmitido ainda no tempo do Presidente Gama, que a Comissão de Saúde, mesmo quando os assuntos não fossem da Comissão de Saúde, gostaria sempre de ser chamada a questões que envolvam a área da saúde. E desde essa altura ficou sempre uma prática parlamentar de que a Comissão de Saúde se pronunciaria. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, para desenrolar este nó, nós concordamos, vamos manter essa prática e voluntariamos-nos para elaborar o parecer.
Temos já, então, se concordarem, vamos produzir parecer e o Grupo Parlamentar do PSD elaborará esse parecer para vir cá. Terceira informação, tem a ver também com... É uma petição
dos nutricionistas.
Não, aqui diz nutricionistas. Cria a ordem. Não, mas já foi criada. Ah.
Mas é da Associação.
A Associação Portuguesa de Dietistas, tem razão. Uma petição da Associação Portuguesa de Dietistas que também fazem a Comissão de Segurança Social e Trabalho pediu para a Comissão de Saúde emitir parecer.
Também é voluntário?
Isto também é voluntário.
A petição é de
lá. Eles pediram para nós emitirmos parecer porque se trata da Associação Portuguesa de Dietistas. Portanto... Então, o Partido Socialista... Como é que é? Não há lista?
Há uma grelha.
Então veja lá quem é que vem a seguir ao PSD.
Não, mas a grelha não é dos...
Mas
pode-se fazer
com
a grelha. Claro.
Desculpem. O Partido Socialista vai fazer este parecer. A deputada Luísa Salgueiro indicará, então... Pronto, fica ao Partido Socialista.
Não, por acaso
é. Por acaso... Não, nestas que costumam vir de outras comissões, normalmente nós seguimos a regra de quem se oferece. Mas... Ainda mais duas informações. A primeira é que pedi aos grupos parlamentares para indicarem os seus representantes no grupo de trabalho sobre ectiose e doenças raras, que é coordenado pelo Bloco de Esquerda, a deputada Helena Pinto. E até agora não foi ninguém indicou. A deputada Paula Santos?
Do PCP será a deputada Carla Cruz.
Então até ao fim do dia de hoje eu pedia que indicassem os nomes. Ah, deputado Nuno Reis?
É, graças a Deus. Deputada Graça Mota e deputado Ricardo Leite.
Graça Mota e Ricardo Leite. Oh, deputada Luísa Salgueiro, então, indicará até ao final da semana. Sim. E o CDS indicará também ao final? Vai indicar até ao fim do dia. Obrigado. Falta o Bloco de Esquerda. E o coordenador. Recordava que a visita aos serviços sociais da Câmara de Lisboa no dia 11 de manhã e à Fundação Champa Limon no dia 11 de tarde, para que, se fosse possível, fazerem com urgência as inscrições, uma vez que temos tratado a logística, transportes e informar os serviços respectivos de quem vai chegar. Daí que eu pedi aos grupos, que, aos membros da Comissão, que, se fosse possível até a fim do dia hoje, de indicarem se vão ou não. Sr. Deputado Miguel...
Sr. Presidente, a visita é contínua, ou seja, de um sítio vai-se direto para o outro. Ok, obrigado.
E sai-se, vai-se diretamente de um lado para o outro. É nos serviços sociais da Câmara. Sim. Era melhor... Eu não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar. Muito bem. Então vamos passar à apreciação da ata número 120. Alguma observação? Se não há, está aprovada. Ponto 3. Discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia. Plano de ação para a saúde em linha 2012-2020. Senhor Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma comunicação de 2012 da Comissão ao Parlamento Europeu.
Sr. Deputado Nuno Reis, desculpe. Eu pedia, por favor, parece que está tudo muito agitado. Por favor, a ver se... Porque senão não conseguimos ouvir o Deputado Nuno Reis. Faz favor, Sr. Deputado.
Ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões... Relativo ao Plano de Ação para a Saúde em Linha 2012-2020, Cuidados de Saúde Inovadores para o Século XXI. Esta iniciativa é uma iniciativa que visa suscitar a reflexão dos diversos Estados-membros relativamente ao Plano de Ação para a Saúde em Linha. Segue-se a uma outra comunicação, já de 2004, também sobre a mesma matéria, da parte da Comissão, e um conjunto de outras comunicações. As tecnologias da informação e das comunicações aplicadas à saúde e aos sistemas de saúde podem aumentar a eficiência destes, melhorar a qualidade de vida e estimular a inovação nos mercados da saúde. Ainda assim, há nesta área um grande atraso, de resto bem evidenciado nas declarações do coordenador do Grupo de Trabalho de Alto Nível para a Saúde em Linha e que também é o Presidente da Estónia, o Sr. Thomas Ilves, que diz que nesta área os cuidados de saúde estão qualquer coisa no mínimo atrasados, 10 anos em relação a todos os outros domínios na aplicação de soluções informáticas. independentemente desse atraso, a verdade é que já no quadro comunitário, ainda em vigor, existia uma alocação de fundos relativamente significativa. Recordo que, no caso do FEDER 2007-2013, estávamos a falar de 15 mil milhões de euros a prioridades de tecnologias de informação ou comunicação, ou seja, quase 5% do total dos fundos da política de coesão. Durante o período 2013-2020, prevê-se que a Comissão mobilizará o CEF e o FEDER para efeitos de implantação em grande escala de ferramentas inovadoras. Há o desejo, a vontade, que a partir de 2013 haja um reforço da parte do trabalho de recolha de dados da parte da Comissão relativamente ao que os diversos Estados-membros estão a fazer relativamente a esta matéria e de trabalhar no sentido da interoperabilidade dos sistemas de saúde. No caso, também contribui para isso o trabalho que está a ser feito ao nível da Organização Mundial de Saúde, da OCDE e de outras organizações internacionais que defendem a importância de uma estratégia coordenada à escala mundial para dar resposta às questões específicas da saúde em linha. Também a esse nível, e finalizando a contextualização deste plano da saúde em linha, também a este nível a União Europeia assinou em 2010 um memorando com os Estados Unidos no sentido da interoperabilidade dos sistemas. Dizer basicamente que neste parecer nós fazemos um levantamento do enquadramento histórico e do enquadramento atual da agenda digital para a Europa e do plano de ação da saúde em linha. Fazemos também um levantamento dos obstáculos que se colocam à implementação do plano de ação para a saúde em linha neste horizonte até 2020. Fazemos também, na parte final do parecer, uma avaliação do que a nível nacional já tem vindo a ser feito relativamente a esta matéria. Dizer também a ideia de que, de facto, esta comunicação é mais um instrumento de reflexão que a Comissão deixa aos diversos players. Esta comunicação foi bem recebida pelo Comitê Económico e Social e também pelo Comitê das Regiões. Seguramente que esta comunicação, se seguiram outras na tal perspectiva de monitorização do que os Estados-membros forem fazendo ao longo dos próximos anos na questão das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde. Essencialmente também faz-se aqui um ponto de situação a nível europeu do que de bom já se conseguiu em termos de utilização de telemedicina na gestão de doenças crónicas, na doença mental e na promoção da saúde. Avalia-se o potencial da saúde em linha e do bem-estar e o potencial que esta agenda digital tem, sobretudo partindo de um estudo de BCC Research que diz qualquer coisa como o mercado mundial da telemedicina cresceu de 9.800 milhões de dólares em 2010 para 11.600 milhões de dólares em 2011 e prevê-se que continue a crescer até aos 27.300 milhões de dólares em 2016, o que corresponde a uma taxa de crescimento anual composta de quase 20%, que é extremamente significativo. E daquilo que tinha previsto dizer na apresentação deste parecer, está tudo. Dizer apenas, não sendo uma iniciativa, não se revestindo de caráter legislativo, não cumpre haver aqui pronúncia relativamente à violação ou não do princípio de subsidiariedade. E portanto creio que está já tudo dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Nuno Reis. Eu passava agora ao Partido Socialista para se pronunciar. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e todos. Relativamente ao parecer que agora temos presente para analisar, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo cuidado, minúcia e rigor que colocou no trabalho que realizou e de sublinhar a importância que esta área sobre a qual veste esta comunicação assume nos dias de hoje. Na verdade, numa época em que se verifica uma pressão sobre os orçamentos, é evidente que, e também um previsível aumento das despesas em saúde, a questão da utilização das tecnologias de informação e comunicação ao serviço da saúde assume naturalmente uma particular importância, também porque por via delas esperamos todos aumentar a qualidade de vida das pessoas e é de salientar a importância e a atenção que esta matéria merece por parte da Comissão. E gostávamos de dizer também que acompanhamos o seu deputado relator na consideração que faz quando diz que fica na expectativa acerca da qualidade dos contributos que o texto nacional incorporará, uma vez que neste momento está a decorrer o período de discussão pública do anteprojeto apresentado pelo Governo português em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. Portanto, tal como o Sr. Deputado, ficamos à espera do texto final que o Governo português aprovará para garantir o acesso dos cidadãos portugueses a cuidados de saúde noutros países. Quanto ao resto, diremos apenas que acompanhamos quer o conteúdo, quer as conclusões e votaremos a favor este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. CDS.
O CDS votará a favor deste parecer, agradecendo empenhadamente o trabalho efetuado pelo Sr. Deputado Nuno Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo Almeida. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, e o Sr. Deputado Nuno Reis disse, não é uma iniciativa legislativa, portanto é uma comunicação, há, no entanto, para o PCP reservas, tem sérias reservas em algumas questões que aqui são colocadas. Nós entendemos que a telemedicina deve ser um complemento à prestação de cuidados de saúde e não pode ser entendida como uma substituição da prestação dos cuidados de saúde e, sobretudo, não pode ser usada para mitigar e escamotear a carência de profissionais de saúde existentes. E, portanto, nós consideramos que ela deve ser um complemento e não uma praxis generalizada que vise esses aspectos que nós estamos a dizer. Temos também, comunicação faz referência que a aposta na investigação nesta área. Nós temos que dizer que a investigação é um aspecto fundamental, nós somos favoráveis à investigação, mas não podemos deixar de dizer que os modelos que têm sido propostos e que inclusive em outras comunicações que aqui foram tratadas sobre a área da saúde da União Europeia, os modelos que têm sido propostos para a investigação são modelos assentes em parcerias, em PPPs e, portanto, esse também é um aspecto que nós não podemos acompanhar nesta comunicação e, portanto, que nós entendemos que a investigação tem que ser uma investigação pública, além do que nós temos pensando naquilo que está e a realidade dos nossos dias mostra o desinvestimento na investigação na área, aqui em Portugal, e nomeadamente até com a diminuição das dotações para a investigação. Depois há uma outra questão que é importante, está referido aqui no próprio texto, mas que nós não podemos deixar de aqui salientar e que tem a ver, de facto, com a salvaguarda e a proteção dos dados dos utentes e dos doentes que são alvo desta prática. E, portanto, não está claro como é que está salvaguardada esta proteção de dados e esta é uma questão que também nós temos muita preocupação, que de facto salvaguardados estas informações. Depois eu gostaria também, e para terminar, de dizer que, e o Sr. Deputado também o disse agora na sua apresentação, que ao longo da apresentação e na parte final optou por enunciar um conjunto de medidas que até já estão a ser tomadas, são as palavras que o Sr. Deputado agora disse e, portanto, nós constatamos isso. Agora, mas eu gostaria de dizer que há algumas das medidas que o Sr. Deputado aqui coloca que não são ainda medidas. São panfletos do Governo, são medidas anunciadas pelo Governo, mas ainda não concretizadas. E, portanto, são propagandas que aqui estão colocadas, mas que não são, efetivamente, ainda, não estão ainda em prática. Razão pela qual, portanto, tendo em conta todas estas ressalvas e estas situações menos esclarecidas aqui da comunicação, o PCP optará por votar contra a comunicação.
Sr. Deputado Nuno Reis, ouvidos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos diversos grupos parlamentares as considerações que foram feitas. Não posso obviamente concordar com o PCP quando diz que as medidas que foram enunciadas são medidas panfletárias. A plataforma de dados em saúde está em movimento. A senhora deputada, que eu sei que utiliza bem as suas segundas-feiras quando tiver a oportunidade de se dirigir, por exemplo, à Universidade do Porto, ou se quiser na perspectiva de desenvolvimento do produto, se quiser na perspectiva de utilização do produto, se quiser deslocar-se ao Hospital de Guimarães, por exemplo, já poderá verificar, não, mas em concreto, verificar as evoluções que a plataforma de dados em saúde tem permitido. Também não é panfletário dizer-se que hoje 99% das receitas emitidas no Serviço Nacional de Saúde são perfeitamente desmaterializadas, como também não é panfletário dizer-se que Portugal já transpôs, e estamos a aguardar de facto com expectativa a chegada à Assembleia da República da proposta de lei do Governo relativa à transposição da Diretiva dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços, mas a verdade é que a mesma já foi levada ao Conselho de Ministros faz amanhã uma semana. Parte dos contributos públicos que foram apresentados, não sei se neste momento ainda estão disponíveis no Portal de Saúde, mas pelo menos até meados de dezembro, foi a última vez que lá fui pesquisar sobre isso, pelo menos em meados de dezembro estavam já disponíveis vários dos contributos públicos que foram apresentados no período de discussão pública para a transposição dessa diretiva para o nosso quadro legislativo nacional, naturalmente que estamos a aguardar com expectativa. Essa é uma peça, de resto, é uma peça instrumental naquilo que é o próprio plano de ação para a saúde em linha a nível europeu, mas é uma peça instrumental importante neste caso para o nosso país. E de resto dizer que, relativamente a outras considerações que foram feitas, de facto no domínio da investigação, não apenas aplicada à área da saúde, mas a outras áreas, é verdade que a nível europeu existe um fomento, ou se quiser existe uma defesa do modelo de parceria público-privada no domínio da investigação, e de resto não é feita a defesa. Eu percebo a preocupação manifestada pelo PCP relativamente à telemedicina, mas em nenhuma parte do plano de ação para a saúde em linha, como também em nenhuma parte do parecer, se defende que a telemedicina seja substitutiva e não apenas complementar dos cuidados de saúde. E de resto dizer que agradeço todos os comentários que foram feitos pelos senhores deputados.
Obrigada, Srs. Deputados. Aproveito para cumprimentar todos os Srs. Deputados e penso que, não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Vamos então votar. Já sabem que os considerandos e as conclusões. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos contra do PCP, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares e com a ausência do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Cumprimento também o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que produziu. Passamos agora ao ponto 4, que é a prorrogação do prazo para nova apreciação na generalidade dos projetos que procedem à alteração da Lei 32/2006, de 26 de julho, que regula as técnicas de procriação medicamente assistida. Eu quero, e eu pus este ponto na agenda, para informar os seus deputados que há dias assinei um ofício para a 8ª prorrogação do prazo destes projetos. Como os seus deputados sabem, há assuntos que se prendem com este tema e que têm criado várias expectativas entre os cidadãos. Chegam-nos cartas em que os cidadãos nos pedem notícias sobre o processo legislativo, e o que eu pedia era que nesta prorrogação, 8ª prorrogação, como disse, que possamos iniciar um trabalho mais consistente. Eu sei que já foi feita a parte de todas as audições, portanto, a grande parte do trabalho foi feita, é uma matéria muito complexa, como todos sabemos, mas pedia celeridade, dentro do possível, neste processo legislativo. Também quero informar que, da parte do Partido Socialista, o deputado Manuel Pizarro, que já não está na Assembleia, saiu do grupo de trabalho e eu própria integrarei, como deputada do Partido Socialista, a este grupo. Agradecia, pedi ao seu coordenador que, quanto o mais depressa possível, pudesse marcar reuniões para que pudéssemos chegar a algum termo neste processo legislativo. A senhora Presidente também já mostrou o seu desagrado, embora de uma forma muito elegante, como é evidente, destas sucessivas prorrogações, e, portanto, pedia um esforço no sentido de podermos fazer um trabalho o mais depressa possível. As iniciativas não têm que seguir, também podem ser retiradas, e, portanto, os grupos parlamentares têm que decidir o que fazer. Não sei se algum dos seus deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la naturalmente. Muito bom dia. Eu, sobre a questão do grupo de trabalho da alteração da lei da PMA, a primeira coisa que gostava de dizer é que, sendo o coordenador do grupo de trabalho, não me remeto a mim o monopólio das iniciativas do grupo de trabalho. Portanto, qualquer dos grupos parlamentares, e nomeadamente os dois que têm propostas em cima da mesa, o meu e o do Partido Socialista, pode fazer propostas, pode incentivar, pode invectivar no sentido de que alguma medida seja tomada. Portanto, numa equipe do monopólio do grupo de trabalho, mas estão só de dirigir os trabalhos. E nessa medida, o ponto de situação do grupo de trabalho, como diz o que referiu, corresponde de facto à realidade. Nós, o grupo de trabalho, esgotou as audições todas que foram consensualizadas pelos grupos parlamentares que participaram nos trabalhos. Da nossa parte, da parte do PSD, nós estamos em condições de defender a nossa proposta, inclusive de introduzir algumas alterações que, fruto dessas audições, concluímos que seriam oportunas. Naturalmente que saudamos o facto da Sra. Presidente vir a integrar o grupo de trabalho, até porque isso dá-nos também um clima de confiança para que, quando as audições decorreram as audições e as sessões que vinhamos a marcar, que o Partido Socialista esteja efetivamente representado nesses trabalhos, coisa que não aconteceu no passado da forma regular, como nós entendemos que seria oportuno. Para além disso, gostava também de afirmar que já há alguns meses eu próprio, em nome do PST, fiz uma proposta ao Partido Socialista, por escrito, artigo a artigo, no sentido de verificar se era possível consensualizar uma proposta única em face do tema que está em cima da mesa, que, da nossa perspectiva, não é um tema que gostaríamos de ver demasiadamente politizado. Devo dizer que essa proposta foi repetida há cerca de 3 meses, também por escrito, e não obtivemos, de facto, nenhuma resposta, quer fosse ela negativa, quer fosse ela positiva. Posto isto, aquilo que eu gostava também de ouvir era os restantes grupos parlamentares e, caso haja de facto um consenso que estamos em condições de avançar, eu naturalmente que, como coordenador do grupo de trabalho, que é isso que me compete, agendarei uma reunião de trabalho para esse efeito. Recordar nessa perspectiva que existe um grupo de trabalho que está a decorrer também, que é o grupo de trabalho da investigação clínica, e que tem sofrido alguns adiamentos de reuniões em face das agendas não conciliáveis que aconteceram, e chamar a atenção que, se houver de facto aqui uma interseção de deputados dos vários grupos parlamentares, nos dois grupos parlamentares, se calhar seria útil acabar primeiro da investigação clínica, que julgo que está por uma semana ou de 15 dias, está mesmo para terminar, e, mediante a expressão que os grupos parlamentares venham a ter agora de seguida, eu depois agendarei a reunião do grupo de trabalho da PMA. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada pela informação. De facto, eu tenho aqui o registro das várias audições que diz respeito ao grupo da PMA e, salvo erro, pelo que eu estou aqui a ver, o Partido Socialista esteve quase sempre presente. Seja como for, Srs. Deputados, no que diz respeito ao grupo da PMA, eu gostava que o Sr. Deputado pudesse, quanto antes, marcar uma reunião, nem que seja para vermos em que ponto está, visto que há um pedido expresso da Sra. Presidente para, pelo menos, nos inteirarmos. Eu vou agora, como membro do grupo, que não era, inteirar-me toda a situação e farei chegar ao Sr. Coordenador as minhas impressões sobre as propostas, que com toda a lealdade lhe digo que não conheço, mas vou neste momento inteirar-me da situação para que possamos assim o mais breve possível avançar. No que diz respeito ao grupo da investigação clínica, penso que a Sra. Deputada Paula Santos, e depois dar-lhe a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, como foi abordado este assunto, só título de informação para todos os membros da Comissão, o Grupo de Trabalho tem procurado, nestas últimas semanas, de facto, fechar a discussão na especialidade, e estou em crer, não me quero adiantar à reunião da amanhã, mas estou em crer que temos reunião marcada para amanhã de manhã e deverá ser a última reunião do Grupo de Trabalho. Já demos a volta à lei, falta só alguns pormenores, por isso, Sra. Presidente, em princípio, na próxima reunião de comissão, poderemos fazer a votação na especialidade.
Ótimo, Sra. Deputada, ainda bem que os trabalhos estão nessa fase adiantada e, portanto, podemos assim aceitar a sugestão do Sr. Deputado Miguel Santos, no sentido de, para a semana, terminarmos a investigação clínica e depois trabalhávamos com mais disponibilidade na procriação medicamente assistida. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um pequeno esclarecimento, porque não gostava que ficasse a Comissão com a impressão de, quando eu referi à participação dos deputados do Partido Socialista, o fiz de uma forma gratuita. Não o fiz de uma forma gratuita, fiz de uma forma bastante correta e bastante honesta. E, portanto, mantenho aquilo que disse, que, de facto, nas várias audições que nós fizemos, a participação dos deputados do Partido Socialista não foi aquela que tenha correspondência à preocupação que a Sra. Presidente, mais nas vestes de deputado do Partido Socialista, agora manifestou. Mas julgo que, com a vontade que acabou de expressar, isso estará perfeitamente ultrapassado e, portanto, convocarei a reunião e procuraremos fazer um trabalho também sério e produtivo que possa chegar a um final que, de facto, é aquele que é desejado já há muito tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Presidente, só para dizer o seguinte, os deputados do Partido Socialista integram vários grupos de trabalho e é conhecido e penso que é indiscutível a nossa participação, empenho e responsabilidade em todos os grupos que integramos. Admitimos que num ou noutro momento, por indisponibilidade de agendas, porque sabemos que muitas vezes há sobreposição de compromissos que tínhamos tido algum momento em que não possamos estar presentes. No entanto, reiteramos aqui o nosso absoluto empenho para que cumpramos agora, este seja a última prorrogação de prazo, e o Partido Social Democrata não precisa de estar preocupado relativamente às nossas comparências nas audições e nas diligências que se farão neste grupo de trabalho, como nos outros. Não admitimos que nos façam aqui qualquer tipo de censura pelo nosso comportamento. O Partido Socialista assume as suas responsabilidades e cumpre com as suas obrigações. Assim tem sido e assim continuará a ser. O que importa é que nós consigamos uma boa lei da PMA, que as alterações sejam aqui discutidas, refletidas e que possamos melhorar a vida das pessoas, que é isso que nos mobiliza. Quanto às questões processuais, podem ter a nossa garantia de que nós estaremos presentes e que aprovaremos aquilo que nós consideramos melhor em matéria de procriação medicamente assistida em Portugal.
Obrigada, Sra. Deputada. E para terminar, este é de facto um processo que já é muito longo e, por exemplo, eu vejo que aqui no início e em quase todas as audições ainda estava o Sr. Deputado António Serrano. Portanto, de facto, as coisas foram sendo alteradas, houve deputados que saíram e, seja lá pelo que for, o processo não teve a celeridade que deveria ter, embora eu reitero aquilo que disse, são matérias complexas e às vezes a pressa também não é boa conselheira. E isto são matérias e todas as audições que eram precisas de ser feitas, penso eu que já as foram. Isso é a parte fundamental deste processo, é ouvir todos os intervenientes e todos, até o conhecimento científico, no sentido de podermos fazer uma boa lei. Srs. Deputados, temos agora aqui um ponto que, antes da nossa audição, que é a distribuição para elaboração de parecer do projeto de lei 499, diz respeito à reorganização funcional da rede de serviços de urgência. Este PSD? Calha o PSD. Mas este não é o que vai hoje a plenário?
Não, não vai.
Não, não é este. Bom, é que hoje há há dois. É que eu pensava, sendo a matéria similar, que se pudesse ter também anexado este, mas pelos vistos não. Isto é um projeto de lei e o relatório cabe ao PSD. Agradeço que depois indiquem quem será o relator mas de facto, eu não estou enganada, há hoje, em sede plenário, uma discussão que se prende com a reorganização das urgências, só de Lisboa, exato. Senhoras e senhores deputados, já chegaram?
Foram buscar à porta.
Ah, é que eu, por acaso, encontrei a senhora à porta, mas faltava o professor. Se não se importam uns minutos de tolerância, visto que o professor que também vem estava atrasado, mas já está a caminho. Não sei se têm mais algum assunto neste entretanto, penso que já se inscreveram para a visita de dia 11. Eu gostava, pelos vistos quase ninguém, mas eu queria lembrar que nós pedimos uma carrinha para que os deputados se pudessem deslocar, mesmo dentro de Lisboa, de uma forma mais rápida e, portanto, era essencial que pudessem, quanto antes, visto que a visita é já na terça-feira, inscrever-se para esta visita. Lembro também que gostava de saber quais são os deputados que querem almoçar nos serviços sociais da Câmara, porque o diretor... Mas tem que se inscrever, Sra. Deputada Graça Mota, se não se importa, depois dá o seu nome, está bem? Que é para transmitirmos ao diretor dos serviços quantos deputados almoçam. Não sei se há mais algum assunto pendente. Vamos também organizar a nossa visita a Trás-os-Montes. Penso que mantemos a nossa vontade de esperar que o tempo melhore um bocadinho. Sim.
Isso é uma proposta mediante a discussão do deputado.
Sr. Deputado Nuno Reis, nós temos aqui uma proposta para a visita a Chaves e Vila Real. Como os seus deputados sabem, e pela distância, teremos que ir de véspera. Portanto, isto implica, e eu vou mandar distribuir esta proposta, se estiverem de acordo, também gostava que os coordenadores quisessem, alterassem, acrescentassem e dessem a vossa opinião. Este ainda temos tempo, estamos 10, 11 de março, mas não quer dizer que tenha que ser, é uma proposta. É evidente que era bom que acontecesse no mês de março, não é? Porque já em princípio o tempo já nos vai deixar circular mais facilmente. Esperemos, esperemos, que isto, a chuva e o mau tempo parece que veio para ficar. Está-me aqui a lembrar a doutora Rosa, e com alguma razão, que dia 12 de março está agendada a audição obrigatória com o Sr. Ministro. Portanto, não sei se essas datas são convenientes. Então, mas pronto, já estão. Srs. Deputados, vou então chamar os nossos convidados.